Com a TV ligada aí, abaixa o volume.
É minha mãe.
Prontinho, estamos ao vivo, assim espero. Se alguém já estiver nos vendo e nos ouvindo, por favor, dê o seu feedback. Porque hoje, Elias, hoje é podcast Rinomaru sem Japão, Elias. Já chegou, Elias? Podcast Rinomaru sem Japão?
É
Olha, Michel.
complicado, né? É o segundo sem Japão,
Segundo, A gente vai falar um pouquinho de Japão,
né?
mas né, hoje o papo principal não é Japão. Bem, já estamos ao vivo. Muito obrigado a todo mundo que for chegando aí, que for assistindo, depois que vai ver essa live gravada. A gente hoje está com casa cheia. A gente vai fazer as devidas apresentações. Mas imagino que todo mundo já saiba de cor e salteado quem está com a gente. Mas a gente vai fazer as devidas apresentações. E hoje, como estamos em quatro players, Elias, dá para a gente fazer várias jogadinhas de tela. Então, dá para a gente brincar bastante hoje aqui com a questão da tela do nosso podcast. Quando você quiser, Elias. Um, dois, três, pode começar.
Saudações, queridos e queridas! Estamos no ar com mais uma live do Maru. Que número especial Copa da Ásia, com aquele sentimento de tristeza barra felicidade, tristeza pelo Japão, mas felicidade porque estamos aqui no nosso dever, da nossa missão de continuar dando a melhor cobertura possível do campeonato e que finalmente posso usar essa camisa aqui que estava querendo usar faz tempo, mas ia dar uma zica danada. Tirei do armário hoje porque não tem mais problema, né? E só faltava ela para completar aí o rodízio, né? De camisetas que eu vinha fazendo no Maru. E agora eu tô feliz com isso. Como o Thiagão disse, estamos aí de casa cheia na live de hoje. Além do Barbudinho Alegria aqui, temos Mister Thiago Cruz, temos o nosso querido C. Rodrigues e também Nathan Calvário, ambos da Rádio Mirai aí. Duas lendas que fazem uma cobertura ótima aí sobre J-League e jogos internacionais e tudo relacionado a conteúdo japonês. Mister Thiago Cruz, antes da gente dar a palhinha aí para os jogos das semifinais, quero perguntar para os nossos queridos convidados de hoje a opinião deles sobre o que foi o Japão nessa Copa da Ásia, né? Vou começar com o senhor Rodrigues, que é um cara perito no assunto também, e falar que a tristeza da eliminação do Japão nessa Copa da Ásia, ela foi tão agoniante, tão frustrante, assim, tão pesada quanto a eliminação do Japão na Copa do Mundo de 2006, né? Com aquela geração de ouro lá toda repleta de craques, um time bom, tanto titular quanto reserva, né? Mas, mais uma vez, um time sendo um pouco nerfado aí pelo treinador, algumas teimosias do Moriaço, muitas lesões também atrapalharam o caminho do Japão, mas o sentimento é esse, né, Sérgio Rodrigues? Frustração, porque a gente sabia que o Japão poderia ter ido muito mais longe, poderia ter jogado muito mais bola, e é uma decepção, né, cara? É complicado até dizer de começar o programa já com esse assunto tão triste, né?
Pois é, né? Primeiramente, muito boa noite a todos. Boa noite, Elias Falas. Boa noite, Thiago Cruz. Boa noite, Nata Calvário. E boa noite a todos que estão nos acompanhando pela. Lembrando que essa frase é do Plínio Lima, né? Lembrando, boa noite a todos que estão nos acompanhando pelo Rinomaru Podcast. É o seguinte: não só me lembrou a fase do Japão na Copa de 06, como também o próprio Brasil, né? O Brasil que veio de uma Copa do Mundo em 2002. Pensaram que seria muito fácil vencer a de 06. E aí, só que de um lado o Japão teve jogadores em que eram muito bons de bola, né? E outro problema também da seleção nipônica nesse Mundial foi a marca registrada do Japão em questão de esportes, né? Que é sempre entregar na última hora. Haja vista os resultados, né? Contra a Austrália foi assim, contra o Brasil foi assim, começou na frente, né? Mas aí o Brasil conseguiu ganhar de 4-1, e isso não. Reflete na forma como o Japão trata a forma de você poder disputar um campeonato, um jogo, enfim. Na Copa da Ásia, lembrando que eu não participei diretamente na transmissão da Copa da Ásia, quem estava na transmissão foi o Nathan Calvário, porque eu estava nas Olimpíadas de Inverno. E até porque se eu tivesse na Copa da Ásia, eu não sei não, talvez eu teria descido o verbo ao vivo, né? Porque a quantidade de gols bobos, já para começar, a quantidade de gols bobos que o Japão tomou ao longo da primeira fase, já era de poder puxar alguns gatilhos. Na segunda parte também rolou aquela polêmica do Klopp, né, de ele querer que a seleção nipônica e a seleção do Egito, tudo bem que eu não torço para a seleção do Egito, mas a seleção nipônica, ele estava desejando que o Endo eliminasse a seleção para que ele pudesse voltar ativa no Liverpool, né? E aí eu fiquei assim, cara, imagine se todo treinador começasse a pensar assim, não ia ter mais seleção, não ia ter mais Copa do Mundo, não ia ter mais Copa, não ia ter mais nada, né? Até porque se dependesse do clube, não haveria mais seleção, né? E aí, depois, rolou o quê? Rolou o jogo contra o Vietnã, e detalhe, o Japão tava com a moral muito alta, o Japão tava vindo de resultados, tava vindo de resultados muito incríveis, surpreendentes, né? Tudo bem que são amistosos, mas de fato acaba surpreendendo. E aí, na hora do vamos ver, num jogo contra a seleção do Vietnã, o time do Japão passou por vários perrengues. Na verdade, foi vários perrengues ao longo de todo o campeonato. E tipo assim, quem mais tem assunto aqui, quem mais tem disponibilidade para poder falar a respeito da Copa das uma vez que a pessoa foi testemunha ocular da história, diferente de mim, que fui operador. É o Natan, até porque o Natan foi quem narrou as partidas ao lado do Plínio Lima, ao lado do Bruno Mioto, e ele acompanhou de perto, né, desde a segunda partida até a eliminação, que na minha opinião era só uma questão de tempo, principalmente pela forma como o Japão estava disputando, além de assuntos fora da esfera esportiva, mas sim da esfera jurídica, né, uma vez que o Junya Ito acusaram, ele está respondendo acusações na justiça japonesa, e tudo mais, também tem a questão das lesões também, de alguns desfalques, e isso meio que afetou um pouco, né, o psicológico dos jogadores, né, mas tipo assim, o Natan, ele esteve à frente da cobertura, e ele fez um belíssimo trabalho, até porque se fosse eu narrando, eu teria descido o verbo logo na hora, mas o Natan conseguiu se segurar, né, na hora da eliminação.
Mr. Natan Calvário, então conta aí qual foi o calvário da seleção japonesa nessa Copa da Ásia, cara, por favor.
Eu pensei em
primeiramente
calvário, só queria fazer essa observação.
Cara, todo mundo, primeiramente, boa noite a todos, e segundamente que todas as pessoas desse mundão de Deus fazem pelo menos uma brincadeira com o meu sobrenome, né?
Tô acostumado. Uma
a cada 10 pessoas de cada estado faz uma brincadeira com esse meu nome, né? Natan Calvário, né? O nome que tá me consagrando aí na vida. Primeiramente, boa noite a todos. Boa noite aí ao Elias e ao Thiago, que são grandes conhecidos aí da Yonomaru, proprietários do podcast e amigos do CE. É uma honra poder estar falando pessoalmente aí, entre aspas, né? Porque estamos num podcast virtual, mas é uma honra poder estar frente a frente aqui com Elias Falas, que a gente vive aí conversando ao longo da vida, né? E com o Thiago Henrique Cruz, que ao longo da vida também esteve lá acompanhando minha trajetória lá no Facebook, né? E nas redes sociais. Cé Rodrigues, né? Que é um irmão para mim. E, enfim, vamos lá falar sobre o que interessa, né? Cara, começando pelo... Porque eu não vi a estreia no jogo Japão e Vietnã, né? Que foi a estreia que marcou um início conturbado do Japão até o fim do primeiro tempo, né? O Japão abre 1-0, depois toma a virada pro Vietnã, né? E aí o Japão empata, depois vira, depois faz o quarto gol. Um jogo extremamente maluco, né? No jogo foi... lá no Al Janub, se não me engano, né? Primeiro jogo lá da Copa da Ásia. E o segundo jogo, se no primeiro você já estava percebendo que tinha algo errado ali no meio dessa situação, no segundo as coisas começaram a se agravar ainda mais. O que estava estranho, ruim, piorou ainda mais no Catar. Porque o Japão fez uma partida boa, mas duvidosa no sistema defensivo. No jogo contra o Vietnã, e a situação se agravou ainda mais defensivamente e ficou ruim no âmbito ofensivo contra o Iraque, porque o Japão fez 1-0 contra o Vietnã, depois tomou a virada, houve aquela virada, reviravolta maluca no jogo e ficou com a vitória. Só que quem saiu atrás no jogo seguinte foi o Japão, porque tomou um gol logo no começo. com falhas do Suzuki, não sei o nome do Suzuki, eu achei que era Daniel, mas eu acabei me confundindo, né, na transmissão da Rádio Mirai. Mas o goleiro Suzuki acabou tendo as suas falhas ali. É um goleiro jovem, tende muito a evoluir ainda no cenário do futebol, mas em uma Copa da Ásia ele acabou pegando uma bomba, né, assim, em meio a uma competição de um peso em que o Japão predomina, né. E a gente poderia entender da forma em que Zion Suzuki, o nome do goleiro é Zion Suzuki, ele tem muito a evoluir. Ele tem muito a evoluir. Aonde que o Zion Suzuki joga mesmo?
No gol. Pode me...
Não, no gol, mas em qual time?
Joga no Sandroid, na verdade.
Joga no amor da vida do Thiago Henrique Cruz.
Um dos piores times que eu já vi jogar na minha vida já. Pior sistema de três da vida também.
Jesus Cristo, time da Bélgica já dá para perceber, né? Mas enfim, olha, o Zion Suzuki tem muito a evoluir, porque ele, apesar das falhas, apresentou ser um goleiro esforçado, um goleiro que descia o pau nas transmissões, mas pensando assim por um âmbito mais jornalístico, a gente tem que perceber e deixar um pouquinho o fanatismo de lado e perceber que é um goleiro jovem. É igual eu, tenho 22 anos de idade, deve ser a idade do Suzuki. Eu ainda faço umas narrações assim meio estranhas, né? Algumas falhas, tenho algumas falhas, cometo falhas, mas tenho a evoluir porque eu tenho apenas 22 anos, né? Ou seja, é igual o Zion Suzuki. Mas um fato é certo, o Suzuki falhou muito nessa Copa da Ásia. O menos culpado da eliminação no jogo do Calvário, né, como citou o Elias, é o Zion. O Zion Suzuki não tem nenhuma culpa daquele jogo. Mas, porém, como citou aqui o nosso Anderson, ele estava mais seguro no jogo contra o Irã. Todavia, cara, ele foi o menos culpado naquele jogo. Mas pelas falhas durante o jogo contra o Iraque, e não foi só o Zion Suzuki, foi Itakura, foi Taniguchi, foi o... Eu nunca pensei que ia falar isso na minha vida, mas o Tomiyasu, cara. Tomiyasu que é um dos melhores zagueiros da Premier League, perdendo para os zagueiros do City, é um dos melhores zagueiros lá ao lado do Ben White, cara. O cara não jogou nada na Copa da Ásia, o Tomiyasu. Sem contar os laterais, Maikuma, tem lateral esquerdo lá o... Nakamura, cara, é uma coisa que...
Maikawa.
Isso. Cara,
Nakayama, seus loucos, Yuta Nakayama, lateral esquerdo.
Isso, Yuta Nakayama. porque o Tomiyasu fez um rodízio
Tem muitos defensores de peso, né, no time japonês. E o que acabou não dando certo é a questão deles se movimentarem e a formação de jogo que eles acabaram fazendo, né? Que contribuíram para a derrota.
Enfim, aí você percebe, vamos falar um pouquinho mais do jogo, a gente está falando de jogador, de evolução, de goleiro, mas o Japão jogou muito mal, fez umas partidas pífias, patética. Se o povo aqui do Brasil tá reclamando que o Flamengo só joga com o chutão pra frente, que faz um estilo de jogo pragmático, você tinha que ver o Japão na Copa da Ásia, gente. Chegou a me irritar, cara, aquele jogo contra o Iraque, velho. Chegou a me irritar uma partida em que o Japão foi literalmente pífio, o jogo todo. Você vê que o Iraque é um time que, misericórdia, cara, o time do Iraque, ele conseguiu cair para a finalista Jordânia, que a gente vai falar daqui a pouco. A Jordânia, inclusive, que está tirando todo mundo, ficou em terceiro do grupo e está fazendo uma linda e maravilhosa história na Copa da Ásia. E eles eliminaram o Iraque, que não ganhou, porque ganhar é 2-1, é 1-0. Os caras deu um baile tático em cima do Moriaço, cara. O técnico lá espanhol do Iraque deu um nó tático no Moriaço. E, sinceramente, foi do primeiro ao último minuto, até o último minuto assim do tempo regulamentar, porque o gol saiu aos 91 do Ataru Endo. Um jogo contra o Iraque foi do primeiro ao último minuto com pressão errada, com passes errados, muito lançamento, muito chutão, muito despreparo na hora das criações das jogadas, e um Iraque que não queria perdoar. O Iraque era um, dois, três, quatro toques na bola, já chegava na cara do gol.
É, Natan, foi cara, ali que eu vi que o Japão não ia ganhar essa Copa da Ásia, cara, justamente nesse jogo contra o Iraque, pelo jeito que a equipe se comportou durante os 90 minutos, pelo poder de reação que era zero, pelo desespero, pelas formas de ataque completamente erradas nesse jogo, né? Eu pensei, vai ganhar da Indonésia, talvez vá para as oitavas de final, se pegar um time mais tranquilo ali, passa de fase, foi o que aconteceu, né? Mas nas quartas de final, quando pegou o Irã ali, que é um time tecnicamente equivalente à seleção japonesa, né? Em questão de jogadores, de craques, questão tática e tudo mais, eu vi que não ia longe esse Japão aí. Inclusive, as duas grandes equipes que tinham a grande expectativa de até fazer a final, né? Que era Japão e Coreia do Sul, nenhum dos times entrou em campo, porque as duas equipes jogaram muito mal todas as partidas. A Coreia do Sul só chegou aí até a semifinal por uma baita de uma sorte, porque achou o golzinho no final das partidas ali, porque a Coreia conseguiu jogar pior que o Japão ainda nessa Copa da Ásia, né? Então fica aí as duas grandes forças da Ásia como as grandes decepções do ano, né? Porque realmente era irritante de ver essas duas equipes jogando.
E uma coisa interessante é que, assim, a gente nem falaria de Japão na live de hoje, mas, assim, eu acho que é muito válido, né, aproveitar essa oportunidade que a gente acabou chamando a galera da Rádio Mirai, pra gente saber a opinião também de pessoas diferentes também, né, porque o que dá a entender é que, independentemente como você assistiu o jogo, se você assistiu todos ou não, meio que o consenso é meio que igual, né, que o Japão, ele não estreia bem, né, ele perde um jogo que até agora é inexplicável, essa derrota para o Iraque, né, e isso vai meio que diminuindo a força da equipe, né, e vai colocando muitas dúvidas nos torcedores, né, então, vale lembrar que o Japão entra na Copa da Ásia como maior candidato ao título, né, e seleção mais forte no papel e várias coisas que você pode, poxa, esse ano dificilmente vai escapar pelo menos uma luta ali entre os quatro principais, né, os quatro principais nomes para conseguir essa candidatura para a final, e infelizmente isso passou bem longe, mas eu acho muito válido a gente ter pegado esses primeiros minutos, quase 15 minutos do podcast, para falar um pouquinho do Japão, que eu acho que vai muito, é sempre muito útil saber a opinião da galera em geral, e acho que estamos todos na mesma linha de pensamento, né, o Japão vacilou. Essa Copa da Ásia 2023 vai ficar para a história por talvez a Copa da Ásia, na teoria, mais possível de vencer. Infelizmente, a gente acabou ficando pelo caminho, por N problemas. E esses problemas a gente vai conversar sobre eles o ano todo, porque agora acabou aquela, né, a época de alegria, né? Que qualquer coisa a gente utilizava os feitos da Copa do Mundo de 22, usava os feitos de um ano de 2023 quase sem derrotas, de inúmeras vitórias consecutivas e recordes quebrados. Agora acabou, né? A gente volta à realidade, que é onde a derrota se fez parte agora, né? E agora o Japão volta àquele estado mais normal nosso, né? De a gente ver os problemas, de ver as dificuldades, ver o que pode ser feito, os jogadores que podem ou não fazer parte da seleção, e ainda tem o fator Muriaço, que alguns gostam, eu gosto mais, outros gostam menos. Né, tem lá os seus problemas que a gente vai sempre discutindo sobre isso. Mas vamos entrar no assunto de hoje, que hoje tem que discutir. E assim, Elias, eu errei todos os meus palpites. Eu falei que daria a Coreia no sufoco, que o Irã seria o novo favorito a esse título, e aí as coisas, a Copa da Ásia mostrou que se você vive de palpites, Copa da Ásia talvez não seja o melhor lugar para você apostar um dinheiro. Se eu tivesse apostado, eu teria perdido o feio. Elias, a sua querida Coreia do Sul pipocou, vamos dizer assim, Elias? Com
conta de eu acertei, né? Acertei a final certinho.
Jordana, né, que se impôs em cima da Coreia, ou a Coreia que deixou a Jordana se impor, Elias? Essa é a pergunta que eu faço agora.
A Coreia fez o que ela fez o campeonato inteiro, né? Merda. Continuou jogando mal, não entrou em campo. Subestimou até que a equipe, achei que a equipe coreana subestimou a Jordânia no começo do jogo, entrou aquele nariz empinado, de que já ganhou e tudo mais. E a Jordânia, assim, dominou a seleção sul-coreana dos primeiros 10 minutos até
os 90 de jogo com a bafa, com nó tático, né? Esse técnico da Jordânia é um cara muito inteligente, né? Ele armou o time certinho para anular completamente essa equipe sul-coreana, né? Então, todas aquelas táticas sul-coreanas de correr pela ponta e cruzar foram neutralizadas no jogo. Todas aquelas táticas de correr em bloco e atacar e fazer aquelas triangulações com o Son, né? E o camisa 18 lá, que me fugiu o nome do PSG lá, foram neutralizadas. Aquele jogo sujo que a Coreia do Sul tinha de correr até a ponta e cavar um pênalti também não deu certo com a Jordânia, porque eles estavam inspirados na zaga nessa partida. E a Jordânia mostrou para que veio, né? Foi guerreiro o campeonato inteiro, raçudo o campeonato inteiro. Lembrando que já vinha empatado na primeira fase contra a própria Coreia do Sul em 2-2, né? Deixou escapar a vitória no finalzinho por um gol contra aleatório. E o jogo acabou terminando em 2-2. E nessa partida, um 2-0 mais do que justo, porque a Coreia levou um banho de bola, né? Teve aquele primeiro lance no primeiro tempo, que a bola bateu na trave, depois a Coreia não fez mais nada, só deu o Jordânia. O som apagou também. O som apagadaço, marcadaço, eram dois jogadores ali, sempre marcando o som, né? Na direita e na esquerda ali, não conseguiu fazer nada. Teve o primeiro gol da Jordânia, foi uma jogada muito interessante, né? Do Yazan ali, conseguiu bater no cantinho, e depois um golaço do Altamare, né? Que vem sendo aí o grande destaque da equipe da seleção da Jordânia, né? Fechando o caixão do sul-coreano, quase chegou a fazer 3-0. Se não fosse o nervosismo ali na frente, né? Uma pontaria meio ruinzinha do atacante da Jordânia, poderia ter sido 3-0, 4-0. Aí no segundo gol, meu filho, depois do segundo gol, a Coreia se perdeu, foi desesperada para o ataque, ia para o ataque, se lançava de qualquer jeito, errava os passes bobos, os cruzamentos bobos, assim, tava completamente perdida, né? Parecia. É que nem eu falo assim, que eu sou do interior, né? Canoinhas, né? Quando você dá tiro para cima no galinheiro, que as galinhas saem correndo tudo em direção, contrário, assim, girando. Era a Coreia do Sul atacando na metade do segundo tempo para frente. Cada um correndo de um jeito ali, tentando fazer um salseiro, e não adiantava, cara.
E engraçado que a Coreia, depois que vê que as coisas estão começando a ficar realmente muito, muito complicadas, as modificações até mudam, né? O Cho Kono entra, né? O camisa 9 da Coreia do Sul, que eu até falei lá no comecinho, lá, quando a gente falou, quando você falou sobre Copa da Ásia, que é um centroavante que não me agrada muito, né? Mas quando ele entra nessa equipe, deu a impressão que até melhorou um pouco o ataque da Coreia do Sul, porque eles começaram a buscar o chuveiro, né? Então era o lançamento a todo custo, né? Era a tentativa de bola alçada para a área, né? Ou a finalização para o goleiro rebater, né? Então você vê que a equipe da Coreia do Sul, ela perde a cabeça. E os dois gols da Jordânia não foram dois gols achados, foram dois gols construídos, né? O primeiro
ainda. O segundo, então, meu Deus, cara.
O segundo dela, o gol. O primeiro ainda é construído jogando a bola nas costas do adversário, né? E ainda tem toda a calma do mundo para o cara bater a bola na saída do goleiro, né? E o segundo gol ainda fica aquela dúvida se o Joe falhou, né? Porque ele se adianta um pouco, né? Tudo errado quando o jogador da Jordânia vem avançando, até deixa o jogador no chão, né? Faz o drible, vem ganhando espaço, e quando dá a finalização, você percebe que o goleiro coreano está um pouco adiantado, e aquela queda dele foi uma queda assim, meio que sem impulso, né? E a bola acaba entrando e aí acabou de desesperar, né? A questão da Coreia do Sul. Então, assim,
o Cho Kyu-sung conseguiu estragar todos os ataques da Coreia do Sul, né? Ele foi muito mal na partida. O Hee-chan entrou mal também. O Hee-chan tinha sido um dos heróis ali contra a Austrália, não conseguiu fazer nada também. Parecia que estava escrito que era para a Jordânia passar, porque eles estavam realmente no momento inspirado.
O próprio Son mesmo, né? Talvez já cansado, principal jogador da equipe durante várias partidas, né? O Lee Kang-in muito, muito mais efetivo nas finalizações tentativas. Acho que as melhores chances da Coreia foram até com o Lee Kang-in. Depois algumas bolas alçadas ali, que um delas foi o Cho que acabou tentando fazer o gol de cabeça. Mas assim, você já percebe que o desespero batia a porta, né, da Coreia do Sul. Você que acompanha vários esportes aí e tal, e sabe muito dessa questão dessa rivalidade, vamos dizer rivalidade, né, entre Japão e Coreia do Sul. Para você, é melhor a Coreia do Sul não conseguir chegar nessa final, ou no final das contas, é ruim, porque todo mundo, a parte leste do futebol asiático perde como, como um todo, tendo suas principais seleções não chegando à final das Copas da Ásia.
Bem, para princípio de conversa, né, a seleção Hangul, que eu costumo falar muito, né, a seleção da Coreia do Sul, veio aos trancos e barrancos desde o primeiro jogo. Já vale ressaltar isso. Primeiro porque, para você conseguir uma classificação, já foi... Detalhe, quando a Coreia do Sul estava batendo cabeça para poder enfrentar a Malásia no último jogo, eu já vi que a Coreia do Sul não é mais aquela seleção que a gente estava acostumado a ver. E aí, quando chegou nas quartas de final, tudo bem que foi um jogaço, né? Passou aos trancos e barrancos, mas era a Arábia Saudita, né? Arábia Saudita, time forte, evidentemente, né? Time que mesmo sendo favorito, dá muito trabalho para quem quer que seja. Só que aí, na hora de pegar, passou por Austrália também, jogo bastante difícil, Austrália também, que dispensa comentários. Mas, tipo assim, na hora de pegar uma Jordânia da vida, parece que a Coreia do Sul meio que pipocou, né? E tipo assim, cara, até hoje eu não consigo entender como é que o Catar consegue se classificar para a sua segunda final consecutiva e ainda faz uma boa campanha na Copa América de 19, mas quando chega na Copa de 22, o Catar meio que decepciona, né? Para logo depois passar um certo tempo, e aí chega na Copa de 24 na Ásia e consegue uma vaga para a final. Será que o Catar está de novo tentando iludir a gente com esse futebol que ele apresentou, né, antes da preparação para a Copa do Mundo, que acabou sendo interrompido durante a pandemia de coronavírus? Mas, cara, a respeito da Coreia do Sul, cara, olha, primeiro porque eu não torço para a Coreia do Sul, né, e para mim tanto faz perder ou ganhar, para mim tanto faz, mas agora é o seguinte, a forma como a Coreia do Sul perdeu, cara, até hoje eu não estou engolindo a seco, né, principalmente porque a Jordânia é uma seleção meio que mediana. E detalhe interessante, o Japão realizou um jogo a portas fechadas contra a Jordânia e meteu 6-2 no amistoso preparatório. E antes disso, o time do Japão tinha enfrentado a Jordânia em uma outra ocasião, não estou lembrado agora, não sei nem se era profissional ou era seleção de base, e o Japão, eu até fiz esse jogo, e o Japão acabou ganhando e de goleada de novo. Então a gente não sabia que a seleção da Jordânia poderia, de fato, chegar a esse patamar onde tinha chegado, né? Só que a forma como a Coreia do Sul jogou, meu amigo, ou gera uma certa dúvida, gera uma certa teoria da conspiração. Ou entregaram para a Jordânia, né? Ou então simplesmente os caras pipocaram de tal maneira que é inexplicável, porque uma Coreia do Sul do time do, apesar dos pesares, a Coreia do Sul com um time desse, perder para uma seleção que é a Jordânia, aí, meu amigo, é uma situação bem estranha. Tanto que agora a Jordânia vai para a sua primeira final e o Catar vai em busca aí de mais um título, né? E vai ocorrer nesse sábado agora, né? Agora a questão fica: depois da Copa da Ásia, como é que as seleções da extrema Ásia vão se comportar agora visando as Olimpíadas? É uma incógnita, é um ponto de interrogação nessa história.
É, a parte da teoria, seria incrível a teoria de, nossa, será que talvez a Coreia, alguma coisa, assim, jogou tão mal o campeonato todo, né, que, assim, deu a entender que o máximo da Coreia era isso que a gente estava vendo, né, talvez acho que a melhor coisa que a Coreia fez de mais interessante o jogo foi talvez eliminar a Arábia Saudita, né, então, fora isso, nada, assim, que a Coreia fez na Copa da Ásia dessa temporada.
Na verdade, a Coreia, ela tem um grande vilão, que é o Klinsmann, né, o Klinsmann ainda não, não acertou esse time, o Klinsmann perdeu a mão com os caras, não está sabendo treinar direito, não está sabendo lidar com essa Coreia do Sul. Talvez, se a Coreia do Sul for muito esperta, eles mandam o Klinsmann embora já e pegam um treinador ali, mudar já para começar as eliminatórias tranquilamente, para depois uma eventual terceira fase ali apertar o calo e a vaca ir para o brejo, né? Então seria muito inteligente de já verem, ó, Klinsmann, desculpa, mas não está dando certo. Ele já vinha sendo muito criticado antes mesmo da Copa da Ásia, né, pelo trabalho pífio, mesmo chegando nessa semifinal aí, chegou de um jeito todo cagado, desculpa usar esse termo, e não dá. Eu acho que foi a última chance dele, foi essa. Chama um treinador novo, que dá tempo de organizar melhor taticamente, deixa só o Tchaduri lá com aquela cara de doido dele no banco de reserva, mas o Klinsmann, melhor de pensar já, antes que aconteça uma coisa muito pior. A Coreia do Sul quer ficar de fora de uma fase final de eliminatória ou ficar de fora da Copa, né? Que já quase aconteceu uma vez e eles não querem levar esse susto.
Isso é verdade, mas uma coisa que eu acho muito engraçado, eu também estou curioso em saber, porque o Klinsmann, ele foi contratado para a Coreia do Sul para ser o cara que daria resultado. A gente até falou na live passada com o Queiroz, e ele gosta bastante de futebol sul-coreano, e a gente até comentou junto, né, que o Klinsmann, ele veio para ter um futebol resultadista, né, jogando feio, jogar bonito, é importante avançar e conseguir o resultado. O resultado, no final das contas, não veio. E só que assim, a maneira com que o Klinsmann vai organizar essa seleção a partir de agora, até poderia ser o ponto da nossa conversa. Só que eu acho que o que mais inacreditável, que isso até vai roubar um pouco do nosso tempo agora, é a questão seguinte: o que o Klinsmann faz depois da eliminação contra a Jordânia é muito feio, né? É flagrado, rindo, né? É. Após a seleção ter sido eliminada, ainda em campo, rindo, né? Então, assim, um treinador estrangeiro, né? Aparentemente muito despreocupado com a eliminação da Coreia do Sul, né? Independentemente se a seleção jogou bem ou jogou mal, ele tem um nome muito pesado no mercado, né? E jogador da seleção alemã e tudo mais, campeão do mundo e tudo mais. Então, assim, ficou um pouco feio para a imagem do Klinsmann, no final das contas, a última imagem dele como treinador da Coreia do Sul nesta Copa da Ásia, que a gente até agora não há nada falando sobre ele ser mandado embora ou não, se trabalhou a continuar ou não. Mas assim, fica feio essa situação.
Tiagão, uma contraproposta do que os treinadores sul-coreanos fizeram nessa Copa da Ásia, né? Você vê o treinador que treinou a Malásia lá, torcia junto, vibrava, sofria com a seleção, né? Então, o cara encarnou ali o papel, até o próprio treinador da Indonésia, né? Tiagão, sul-coreano também, que treinou a Coreia do Sul em 2018, a Copa do Mundo, ali sofrendo com a equipe, na raça, consolando os jogadores ali quando foram eliminados, né? Nas oitavas de final. E o Klinsmann com a própria seleção sul-coreana, dando risadinha, desfilando lá dentro de campo.
Vale ressaltar de que o Klinsmann, antes mesmo de ter assumido os Zagus, ele acabou assumindo a seleção americana na Copa de 14, e ele meio que teve uma atitude bem semelhante, né? Não da maneira tão visível como foi nessa Copa das 24. Mas há 10 anos atrás, ninguém notou. Mas ele também estava agindo da mesma forma quando foi treinar a seleção americana.
Ou seja, né, já mostra que assim, ele não é o cara que... Ele pode comprar, né, a situação, mas não é o cara que aparentemente deixa a imagem que, nossa, esse aí tá vestindo a camisa, esse aí vai sofrer junto com o time, vai... Não, assim, é mais um job, né? Conseguiu um
mais
job
um
lá.
Job, é mais um job. No Japão, olha, tire as crianças da sala. Mas no Japão é só por isso que o Klinsmann tá lá. Isso aqui é dinheiro, tá, gente? Isso aqui não é outra coisa não, viu? Pelo amor de Deus. Lá isso aqui é dinheiro, tá? E é só por isso que eles querem, né? É só por isso que o Klinsmann está querendo, né? Haja visto o que acabou fazendo com a Coreia do Sul nessa Copa da Ásia.
Para mim, a Coreia do Sul vai sofrer o que o futebol asiático sofreu com os estrangeiros durante... O futebol japonês sofreu com os estrangeiros no começo dos anos 2000, 2010, que a galera indo lá por dinheiro, independentemente de resultado. Natan, antes de passar para a próxima semifinal, pergunto para você, que é um cara que acompanha bastante o futebol brasileiro. Você imagine se no Brasil, se eu vi alguém comentando no Twitter, imagine se no Brasil um treinador estrangeiro, na frente de um grande clube, com uma grande história, fosse eliminado de uma competição importante e fosse flagrado aí dando risadinha. Qual que você acha que seria o tamanho desse BO no Brasil?
Thiago, eu vou ser sincero para você, não aconteceu com risadinha, mas aconteceu com fato próximo, e ano passado com um clube gigante do futebol brasileiro. Foi em 2023, em setembro, final da Copa do Brasil, São Paulo e Flamengo. São Paulo foi campeão, todo mundo sabe, tá na Libertadores, super campeão do Brasil, campeão de tudo, gigante, incontestável. Mas uma cena que me chocou os flamenguistas no fim do jogo é que, após o apito final, não só no jogo da volta, mas no intervalo do jogo da ida, antes mesmo do intervalo do jogo da ida e ao apito final do jogo da volta, com os jogadores do Flamengo desolados, com os jogadores do Flamengo aos prantos já, o técnico do Flamengo, que era estrangeiro, era o argentino Jorge Sampaoli, ele deu as costas para os jogadores que estavam pranteando, chorando, desesperados, porque o Flamengo não ganhou nada no ano passado. E saiu pro vestiário, E
igual o Mantini, já era com a Arábia Saudita.
Igual o Mantini com a Arábia Saudita. Mantini, antes mesmo da disputa acabar, meteu o pé para pro vestiário. E é uma coisa interessante isso daí, porque o cara que realmente compra a ideia, está valorizando o dinheiro que está recebendo da instituição que trabalha, o cara vai comprar a ideia, o cara vai vibrar junto com o time, vai você vê, eu vou dar um exemplo de um estrangeiro aqui, já que você falou da ideia de eu acompanhar muito o futebol brasileiro, o Jorge Jesus, que treinou o Flamengo em 2019, o cara era enérgico, dava bronca, fazia o time jogava junto com o time, né? Dava os seus esporros lá com os jogadores, fazia as broncas, dava ali uma postura mais ríspida, né? E ele, ao longo do tempo, ele foi se idolatrando no Flamengo, diferentemente de outros estrangeiros que trabalharam no clube. Mas como o assunto é futebol japonês, trazendo isso para o cenário, para o cenário de seleções nacionais, né? Eu acho que daria uma coisa, uma bafafá esse assunto, porque se o Jorge Sampaoli virando as costas pro torcedor, pros jogadores do Flamengo no final da Copa do Brasil, já foi um caos, que foi o estopim para que o Sampaoli fosse demitido do Flamengo. Você imagina se, por exemplo, um treinador estrangeiro vem treinar o Brasil e faz o que o Klinsmann faz, né? Da...
Imagina o problema que ia dar, né?
Você imagina imagina se o Vitor Pereira, perdendo a final do Carioca lá com o Flamengo, ele desse risada.
Isso me faz pensar, talvez que é por isso, né, Elias, que isso é um assunto velho, a gente nem vai discutir, a gente só vai pontuar. É por isso que tem muitas seleções que hoje estão procurando não trazer mais estrangeiros, né? Uhum. A não ser que seja um nome muito grande, que a gente sabe que um nome muito grande hoje não aceita trabalhar em seleção, que ganha menos que ganha em clube, né? Mas assim, talvez, e isso foi um dos os problemas recentes que o Japão teve, né? Com vários jogadores, com treinadores estrangeiros, por isso até que vem aquela ideia de, ó, a partir de agora a gente quer só o treinador japonês, é o cara da casa, que sabe os costumes, é o cara que não vai dar esse tipo de bafafá para a imprensa, né? Porque assim, talvez para o público coreano no geral, o Klinsmann estar chorando, fazer risadinha, não muda nada o resultado final. Mas que isso foi muito falado na imprensa, esse print rodou muito o Twitter da vida aí, e claro, essa imagem ela fica muito negativa com uma campanha muito ruim. Elias, antes a gente pode passar pro próximo jogo, deixa eu aproveitar e já dar um olá para a galera aqui que está na Instino hoje.
Pessoal, por favor, estamos vendo aí mais pessoas online e menos joinhas, por favor.
Deixem o like.
A nossa live, mandem um joinha aí, galera. Isso ajuda muito a impulsionar, galerinha, por gentileza. Joinha no, lá na live.
Exatamente. Deixar também um abraço. Exatamente. Deixar um abraço para o Ricardo Lombardi, para o Adriano Moro, para o Bruno Mioto. Deixa eu ver se consigo ver o nome de todo mundo aqui. Do Anderson, do Rubão, Rubens Lucas aí, meu amigo. O Celtic Boy está com a gente aí também, é nosso amigão aí de velha data. A Temoeda também está por aí, perguntando nossas opiniões e palpites aí. A gente vai falar sobre isso no finalzinho da live. O Matheus... Matheus Carvas também por aí.
Matheus, meu amigo, pô.
Olha aí, abração. Um Matheusão aí. Tá o Mestre Plínio Lima que dispensa comentários. Valeu, Plinião, também tá aí com a gente. Deixa eu ver quem mais. Aqui, Dona Helena, né? Nossa ilustre Dona Helena.
Sempre, né? Fala também tá
aí. A nossa mestra também tá aí pedindo os likes e dando boa noite para todo mundo. Muito obrigado, Dona Helena. Forte beijo.
Nossa mestra quem cai, né, Thiago?
Exatamente. O Nick Santos também tá com a gente aí. O King Resenhas. O Dani Ravel, e também ouvi uma mensagem aqui do Cauê, que falou que é a primeira vez ao vivo também, né? Então é o Cauã, perdão, Cauã Lopes Ferreira falou que tá a primeira vez que a gente é ao vivo aí, agradeceu as lives, obrigado você, Cauã, pelas metadas, e o Regis, que sempre tá também deixando seus pitacos aí.
E um abração também pro nosso querido Plínio Lima e pra mãezinha dele que tá acompanhando o Rio no Maru, ouvindo a live com ele lá na sala, cara.
Olha aí, muito obrigado. Valeu, Plínio. Valeu, mãe.
Acompanhou o jogo contra o Irã, aquela fatídica derrota lá. Acompanhou comigo, com ele mesmo.
Sofreu junto.
Rodrigues na França.
Você vê, né? A gente sempre levando a família pra desgraça, né? Tá louco.
Cara, eu dei uma de Jorge Igor no fim do jogo, não sei se vocês chegaram a ver. Eu fiz um comentário lá, Jorge Igor, no fim do jogo lá. É, depois, se você puder postar lá, foi um comentário tipo que o Jorge Igor faz quando o time consegue uma glória ou consegue alguma protagonizar algum vexame. Eu fiz mais ou menos isso no jogo Japão-Irã.
É, o jogo Japão-Irã foi um jogo muito, muito complexo. É. Mas é o seguinte, se tudo que esse jogo teve de ruim, Elias, a semifinal, que para mim acho que é o melhor jogo da Copa até o momento, Irã-Catar, foi um jogaço.
Jogaço, cara, um jogaço de emoções do começo ao fim, com direito a golaços das duas equipes, pênaltis polêmicos, lances polêmicos, acréscimos de tempo infinito, né? Então, aquele jogo que por mais que você
expulsão no fim do jogo.
É, nossa. É, expulsão
200 minutos de acréscimo.
Por mais que você não torcesse para nenhuma dessas equipes, todo mundo ficou nervoso assistindo esse jogo para ver qual que ia ser o final, né? É, bola na trave no último lance, goleiro indo para ataque. Olha, foi uma loucura, né? Tudo começou com 15 golaço. 15
minutos de acréscimo.
Nossa, terrível. Era para ser 13 e acabou com 17 quase, né? Foi praticamente uma prorrogação. Foi bizarro.
Um enteô, né? Virou um enteô aí, uma prorrogação.
É. Um negócio maluco, cara. Então, um golaço do Osmoun pela equipe do Irã, aquela bicicleta, né? No fim do primeiro tempo, o Gaber conseguiu empatar o jogo. Depois, o Afif naquele golaço. Aliás, o gol do Afif foi estilo gol lá, o Ronaldo, né? Que ele veio correndo pela diagonal, daquele tapa assim com o lado de fora do pé. Que, claro, suas devidas proporções, né? Mas lembrou muito os gols que o Fenômeno fazia quando jogava lá no Barcelona, no Inter de Milão, né, quando ele tava no auge lá. Aí um pênalti polêmico que o Irã empatou, porque, no meu ver, o jogador do Qatar tava só protegendo a cara ali, porque veio direto. Mas aí no finalzinho, num lance esquisito, o Qatar foi lá e fez o gol da vitória. E teve briga, teve emoção, teve bola na trave com 15 minutos de prorrogação. Eu pensei assim, putz, esse juiz safado aí vai querer fazer acréscimos até o Irã empatar, né? Pela primeira vez, eu vi um juiz com tendências mais pro time fora de casa do que pro time da casa, né? Numa semifinal ali, porque o juizão tava querendo muito que o Irã empatasse. Teve defesa do goleiro também, nos acréscimos, mas deu tudo certo para a seleção do Qatar pela segunda vez aí. Tá numa final, vai defender o título novamente, né? Que é o título dele. Eu via vencendo em 2019, mas foi um sofrimento aí para as duas equipes. Estádio lotadaço, né? Estádio vibrante o tempo todo. E o Qatar mais uma vez chegando numa final, né? O senhor Rodrigues tinha dito que achou estranha a atuação do Qatar na Copa do Mundo, mas é que acho que foi mais a estreia, assim, mais o nervosismo de você jogar uma Copa, a seleção do Qatar, que nunca havia jogado o Mundial, né? Nunca havia jogado uma Copa, mais um nervosismo, assim, de enfrentar equipes europeias e sul-americanas e tudo mais do que qualquer outra coisa. Porque a gente sabia que o Qatar era um time bom, né? Era um time ajeitado, que teria chances de ir bem na Copa, mas o lado psicológico, você via, né, os jogadores do Qatar nervosos, até o próprio Al Raidos, né, tava com uma cara meio assustadinha, assim, olhando para a arquibancada na Copa, mas como a Copa da Ásia é um torneio que eles estão mais acostumados a jogar, o time voltou aos trilhos, né, Ceia Rodrigues, e conseguiu aí de forma heróica chegar à sua segunda final consecutiva.
Olha, eu não vou mentir para vocês, cara, eu esperava mais do Qatar no Mundial, porque, tipo assim, a partir de 19, quando começou toda aquela novela do Moriaço, e aí a gente vai para o Catar. Primeiro que o Catar na Copa da Ásia estava demonstrando já uma seleção bem forte, uma seleção que estava se preparando, até porque, tipo assim, cara, uma nação eleita 10 anos antes, 10 anos de preparação, meu amigo, é muita coisa. Né? Até porque, para quem não sabe, o Catar foi eleito em 2010 para sediar a Copa de 22. Ou seja, tiveram tempo suficiente para poder conseguir uma equipe muito forte, e foi isso que aconteceu na Copa da Ásia. Na Copa América, rapaz, a Copa América dava gosto ver um jogo do Catar. Não vamos te dava gosto, que ocorreu aqui no Brasil, né? Aí, dia vai, dia vem, rolou a pandemia, aí chega a Copa do Mundo. Você tem o quê? Você tem Equador, Senegal e Holanda. Holanda, a gente entende, né? Pô, Holanda, seleção forte, um time que tem a cabeça que pesa, né? Tá de volta depois de ter sido eliminado em 18, né? Não foi pra Copa e tudo mais. A gente entende. Mas, tipo assim, o Equador, cara, o Equador não é um time assim tão... Tudo bem que tem jogadores bem relevantes. O Natan, se ele puder citar alguns aqui, alguns equatorianos que
jogam... Enner Valência.
O Valência, por exemplo, né? Só que, tipo, cara, o time do Catar é um time que eu imaginava que poderia ter sido um time melhor nessa Copa do Mundo. Eu sei que o Catar não poderia chegar muito alto, até porque é Copa do Mundo, né? É um torneio mundial. Mas, tipo assim, poderia chegar num patamar muito maior do que esse que mostrou, né? Levar de 2-0 do Equador, jogar contra o Senegal da forma como jogou, e tirando a Holanda também. Ou seja, o Catar, na minha opinião, decepcionou nessa fase de grupos. Teve até torcida comprada, inclusive, né, para poder festejar lá nos estádios do Catar, né? Não sei nem se rolou isso na Copa da Ásia, e se não rolou, meio que funcionou, né? Mas, enfim, são coisas que acontecem, né? Agora, o Catar poderia ter feito muito melhor nessa Copa do Mundo. E se tivesse feito, de fato, uma boa Copa do Mundo na casa deles, evidentemente seria uma seleção muito bem preparada para poder disputar outros jogos. E haja visto também que a Copa da Ásia poderia terminar de maneira com chave de ouro, né? Evidentemente, né? Uma boa campanha na Copa do Mundo, aí depois de 2 anos, cediam uma Copa da Ásia, que foi no Catar, né? Era para ser na China, mas foi no Catar. E aí eles conseguiriam, de fato, né, terminar uma boa história. Agora a pergunta é, eles vão manter esse pique para os próximos anos? Ou para eles é só isso aqui, depois de terminar a Copa da Ásia? Aí fica o X da questão.
Eu acho que no final das contas... Perdão, Elias, pode concluir.
Não, que eu só lembrando, pessoal, que temos 6 vagas para a Copa do Mundo direta, né?
É verdade.
Agora,
é muita vaga.
Aumentou o número de vagas. Então, é um time que tem plenas condições aí de jogar a sua segunda Copa seguida, né, Thiagão?
Eu acho que essa questão das vagas, essa questão da quantidade, de quanto vai melhorar, o quanto vai investir, o quanto vai evoluir o futebol do Catar... Não tem bola de cristal, a gente vai ter que esperar para ver. Mas uma coisa é certeza, que, como já vem falado já vários Rinomarus aqui sobre Copa da Ásia, o resultado dessa Copa da Ásia, ela vai pautar muito a prioridade da Federação Asiática de Futebol pelos próximos 10 anos. E a grande realidade é que isso está cada vez mais se dobrando para o lado oriental, né? Então você vai ver uma federação se preocupando bastante com esses campeonatos, com a melhora da infraestrutura dessas equipes, dessas seleções. E para a gente que gosta de Japão, né? Talvez a gente veja talvez algumas coisas que a gente não vai concordar muito, né? Que é o pleito indo cada vez mais se preocupando com como o Catar vai chegar numa Copa da Ásia, qual que é a facilidade que uma equipe árabe vai conseguir chegar numa final de ACL, né? Então, tudo isso a gente sabe que é política, e a política às vezes acaba influenciando dentro de campo. Eu acho que isso vai acontecer. Essa final vai ser muito legal de acompanhar, mas, por um lado, eu fico muito preocupado com essa questão da política da Federação Asiática de Futebol, que a gente percebe-se, né, aos poucos, em algumas entrevistas e algumas coisas escritas, que é muito nebuloso, né, se realmente as coisas vão continuar sendo vistas de forma neutra para todo mundo. O melhor para a Federação Asiática é o melhor que o futebol asiático como um todo avance, ou o melhor da Federação Asiática vai ser o quanto dinheiro, né, as seleções ricas árabes que estão surgindo agora podem trazer de benefício para eles. Então, assim, fica esse questionamento aí para a gente poder discutir no futuro. Eu acho que o pênalti foi um pouco discutível, realmente, como o Elias falou, mas eu acho que é aquele pênalti de manual, né? Bateu na mão, o cara vai dar, né? Eu achei incrível o gol do Asmund, que é o chute que ele erra, e ele tem o recurso de ele mesmo tentar a segunda finalização e faz um golaço. E a prorrogação até aquela famosa... até empatar, né? Quase daria certo, mas aí o jogador do Irã acabou sendo expulso, né? Com uma falta desesperada para evitar um lance que poderia ter acabado de matar o jogo. E aí o Catar, depois que tomou gosto da partida e viu que o Irã era um adversário possível de bater, aí eu acho que a seleção do Catar dominou a partida, cresceu demais, né? Não dominou nas estatísticas, mas dominou o mental da seleção do Irã, que tinha uma obrigação talvez um pouco maior, né, e chega numa final, numa segunda final consecutiva, né, e agora o Qatar é o novo favorito, principalmente pelo elenco que tem, pelas evoluções. Olha só como as coisas são, hein? Estamos falando que para uma final de Copa da Ásia, o Qatar é o novo favorito. Então, assim, é o quanto evolui, né, uma equipe dentro de uma competição e como isso muda o jogo, né? Por bem, né? Ou às vezes nem...
Thiago,
pra gente. Pode falar.
Você falou uma questão a respeito das políticas da UFC, né? Da Confederação Asiática de Futebol, principalmente na questão das eliminatórias para o Mundial de 26, que o Bruno está dizendo nos comentários que vai ser 8,5, né? O Davi Ravel desconsidera a repescagem e tudo mais. Só que, cara, é o seguinte, né? Eu acho que a parcialidade está tão grande, já visto que ocorreu na final da série do ano passado, quando o Urawa ganhou, né? Porque o Urawa, para poder esperar um adversário, tinha que, primeiro, para esperar um adversário para a sua final, demorou uma ruma de tempo, e ainda por cima o tempo que teve que esperar para poder jogar a final, rapaz, da cuidar da CL, foi brincadeira, né? E aí o tricolor de Saitama teve que se preparar por apenas 8 meses, né? Vindo de Copa do Imperador, vindo de J-League, vindo de outros carnavais. Aí, se bem que faz um jogo bom, né, contra o Leão, mas logo depois o jogo contra o... Manchester City, né? Se bem que a derrota já era esperada, mas não da forma como ocorreu, né? Uhum. A gente esperaria uma derrota um pouco mais honesta, né? Até porque convenhamos, gente. Todo mundo aqui tem experiência de J-League. Cara, narrar jogo do Urawa Reds, cara, é a mesma coisa do que você dançar com a mãe. Porque o jogo pra dar sono, rapaz, pelo amor de Deus. É um time tão defensivo, um time tão retrancado, que fala a verdade, rapaz. Eu fico imaginando a paciência dos próprios torcedores, rapaz, de querer acompanhar. E ainda mais a gente tá aqui no Brasil, né? 1 da manhã, Rádio Mirai, Urawa Reds, Cissa Flete do Shima, vai ser um jogaço. Aí a gente acaba dando receita de bolo no meio da transmissão, porque o jogo tá chato pra caramba.
Queria lembrar aqui da Bolívia do Rodrigues, não venha me xingar nos comentários, porque eu já sou perseguido pela capela torcida do Kashima, eu não quero outra perseguição. 2024 já vai dar o falar sobre isso já. Mas a questão é o seguinte, meus queridos amigos, agora havemos uma final. Uhum. E a questão é, quem ganha agora essa final? Somos Jordânia, eu vi alguém no comentário falando, somos Jordânia desde criancinha. Agora todo mundo é Jordânia? Ou alguém vai falar aqui que vai torcer pro Qatar, alguém vai...
Esse pessoal, ó, só deixa eu falar um adendo aqui. Esse pessoal que tá falando aí, vamos Jordânia, de que ficaram tirando com a minha cara na última live que eu falei aqui, que ia passar Jordânia, ó. Vocês vão tomar tudo naquele lugar, seus farsantes.
Ai, Curitiba.
Não os perdoa, eu sou sucessor de Togakuri, não os perdoa, cara.
Não os perdoa. Ah, eu vou falar pra vocês que, na minha opinião, eu acredito que na questão de palpite, eu acho que vai dar o Qatar. Se der a Jordânia, vai ser maravilhoso, vai ser legal, vai ser diferente. Alguém vai chamar de zebra, depois a gente vai ter que fazer análise tática de como essa seleção da Jordânia chegou a essa conquista incrível. Mas eu ainda vou seguir o relator da lógica, como eu tentei de fazer esse campeonato todo e falhei miseravelmente, e tentarei novamente. Eu acho que é a FIFA mais 10 na final no sabadão. Nathan, para você, quem ganha essa final de Copa da Ásia?
Cara, você, assim, passando assim, eu acho que sinceramente, acho que da Qatar, a Jordânia fez uma linda campanha, tirando adversários fortes, né, como o Iraque, que arrebentou a cara do Japão na segunda rodada, nas semifinais tirou a Coreia do Sul, nas quartas de final ainda passou pelo Tajiquistão, né, Tajiquistão, que foi uma surpresa interessante também, e passou pela Coreia do Sul do Jürgen Klinsmann, né, que fez aquele sorrisinho amarelo, né, na semifinal. Mas, vindo pelo ponto de vista tático, técnico e até com uma experiência, né, em Copas da Ásia, eu acho que dá o Qatar, seleção do Qatar bem preparada, apesar que trocou de técnico muito recentemente, né, o Félix Sánchez Bá saiu lá no fim da Copa do Mundo de 2022 e entrou um técnico novo, jogaram Copa Ouro, foram mal, aí conseguiram se recuperar nessa Copa da Ásia com uma boa campanha, tirando o Irã, tirando o Uzbequistão, tirando algumas seleções, fazendo uma grande campanha durante toda a Copa da Ásia. 5-0 Catar, hein? Tô surpreso, hein, Adriano? Enfim, o primeiro aí, né? Aí, assim, eu acho que o Japão, que o Catar ganha muito por conta da qualidade, da superioridade técnica sobre a Jordânia. Mas eu não vou me surpreender se a Jordânia ganhar a Copa da Ásia, porque estamos falando de um esporte que não é de gente sã. Estamos falando de um esporte que não é de gente sã, galera. Muita gente não sabe o que é futebol de verdade. A gente já protagonizou, eu e o Cia Rodrigues, já testemunhando coisas que só um doido conseguiu proporcionar acompanhando um jogo de futebol lá na Rádio Mirai. Vocês que acompanham também futebol asiático também já viram. Ou seja, futebol não é esporte de gente sã. Então não duvido que a Jordânia consiga fazer um resultado histórico, conquistar seu primeiro título da história. Mas o meu palpite inicial é que o Catar vença a Copa da Ásia, mesmo com toda a pipocada que deu na Copa do Mundo, mesmo com toda a demora para recuperação na temporada, eu acredito que o Catar leve a taça no sábado.
Isso aí. Cê Rodrigues, sem muetar, Cê Rodrigues, Jordânia ou Catar e por quê?
Jordânia, vai te catar. Só isso que eu tenho para falar. Eu acho que dá o catar.
E você, Elias? Você que acertou todas até agora. Isso eu vou ter que aguentar isso durante pelo menos 2024 todo. Quando Elias acerta alguma coisa, galera, eu aguento no offline e nas gravações. Elias, guru da Copa da Ásia. E aí, quem que leva essa final, Elias? E por quê?
Não sei.
Coritiba,
isso é o mais legal, né? Porque é que nem você falou, o Natan falou, né? Não é jogo de sã, de gente sã, né? Ainda mais o futebol asiático, né? Isso é o mais legal porque deixa muito em aberto, porque às vezes a lógica não se aplica, né? Então, futebol alternativo respira, né? Em sua mais plena forma nos campos asiáticos. É, mas não tem assim, ganhar, Elias. Não tem ganhar.
A gente já viu muita loucura, né? A gente já viu. Estádio do Dragão lotado e a Grécia enfiando nabo em Portugal.
Rasgando o Coritiba.
Estádio foi lotado e Portugal ganhando da França na final. Vasco, Coritiba, a mesma coisa, mas ó, aquele time do Vasco era tão bom quanto o do Coxa, foi justo. 2012 que não foi. Mas então... É complicado, cara. Assim... A lógica que dê Catar, mas não vou ficar surpreendido se a Jordânia vencer esse jogo também. Se marcar o Afif direitinho, como eles neutralizaram o som nessa semifinal, vai ficar muito difícil pro Catar. O Catar não é um time difícil de marcar, não, porque eles têm uma jogadinha meio manjada, assim.
Sim.
E como esse técnico é muito inteligente, capaz de ele sacar isso e acabar neutralizando, né? A defesa do Catar também não é muito boa. Contra-ataque rápido, Cuiazan, lá com o Altamar, é capaz de matar o jogo também, é bem complicado. Mas a lógica é que dê um Catar, se o Afif tiver inspiradaço, o Al-Raida tiver inspiradaço, já era, né? Então, Catar, vamos dizer que o Catar tá um pouquinho na frente, assim, tipo, um ombrinho na frente ali, cara, para essa final.
Foi isso.
Mas vai ser sofrido.
Vale lembrar que a Jordânia quase conseguiu a vaga para o Mundial de 14, né? Será que eles vão utilizar isso como desculpa para poder ir para cima contra o Catar?
E se a Jordânia jogar sem medo, jogar o que sabe, pode surpreender, pode dar uma bafa.
Eu acho que agora a Jordânia tem que fazer tudo, né? Não tem por que jogar com medo agora, né? Porque,
vai para cima. Afinal
das contas, né? Vai para cima, ver o que acontece, né? Vai que numa... Como você falou, a seleção do Catar é bem interessante do meio para frente, né? Do meio para trás é uma seleção nivelada, com erros, com muitos erros. Na primeira fase, o Catar deu algumas vaciladas, mas assim, não é uma zaga inevitável, né? Então, eu acho que a Jordânia vai ter um ponto, claro, a Fifi com a bola no pé, né? Vai dar muito trabalho para ser marcado. O chute de fora da área é um problema, né? Contra a seleção da Jordânia, mas não é nada inevitável ter uma vitória da Jordânia, não.
E o Iraque ganhou a Copa da Ásia, sim, diante da Arábia Saudita, meteu o louco, foi para cima. Sim. E conseguiu derrubar a Arábia, né? Que era grande favorito, eliminado o próprio Japão lá naquela semifinal.
Exato.
Nunca quero lembrar aquela desgraça.
Exato. A gente não pode ser bobo, né? Não, não existe essa questão de ser o franco atirador. No futebol moderno, isso cada vez mais cai em desuso, né? Nenhuma equipe vai se jogar o ataque de qualquer maneira, tal, a não ser que seja uma questão de desespero.
Falta de questão.
Falta de questão. Mas se a Jordana conseguir manter esse bom futebol que a gente viu nesses últimos jogos, eu acho que realmente há uma possibilidade aí, apesar de toda a lógica, né? Se a gente tiver que levar em consideração, acabou dando a seleção do Catar aí, mas vai ser um jogão. Gente, sabadão, meio-dia, tá? Dia 10, aí vai ser a grande final da Copa da Ásia. A gente volta para fazer uma última live ainda nesse final de semana para encerrar a nossa participação de Copa da Ásia com vocês. E, obviamente, acompanhem também a Rádio Mirai nas todas as redes sociais. Eu gostaria que o CEI aí desse... fosse o jabá, né? Tem muita gente que acompanha a Rádio Mirai, mas também tem muita gente que não conhece a Rádio Mirai, então, por favor, vocês que fazem um bilhão de coisas ao mesmo tempo, por favor, não deixe de dar um prognóstico aqui que a Rádio Mirai anda fazendo, porque é tanta coisa que se eu fosse ler, a gente não terminaria hoje. Pode falar, Elias.
Não é que só antes do nosso querido CEI fazer o jabá dele, perguntaram ali no chat se ia ter disputa do terceiro lugar, não vai ter.
Não, não vai ter.
Não vamos ter disputa do terceiro lugar. Coisa que já acontece desde 2019, né? Então, 2019 não teve já essa disputa, então continuou esse ano e é só a final mesmo, galera.
Exatamente, não tem. Seu Rodrigues, seu jabá, meu amigo, por gentileza.
Bem, primeiramente a todos os ouvintes e internautas do Renomaro Podcast, o Thiago Cruz, que já é de casa, o Elias Fares, que a gente ainda aguarda ele numa transmissão da J-League de manhãzinha também. Nata Calvário, que também já é da casa também, evidentemente, né? Já é de outros carnavais, inclusive, né? Olimpíada, Copa do Mundo, Universidade, entre outros. A Rádio Mirai é uma rádio voltada para a cultura japonesa em todos os aspectos, e no cenário esportivo não é diferente. A gente não transmite apenas a J-League, como também várias outras ligas japonesas de esportes, né? Basquete, vôlei, handball, etc. Além também de competições internacionais, onde há um representante japonês, evidentemente, tanto que durante esses... Vai fazer 4 anos agora, a Rádio Mirai, a gente acompanhou o Japão em diversas competições, acompanhamos na Olimpíada de Vento da Juventude, acompanhamos na Olimpíada em si, o Thiago Cruz fez alguns jogos também com a gente durante os jogos da 32ª Olimpíada. Chegamos a fazer sobre a Copa do Mundo também, onde o Japão tinha tudo para poder ser uma grande seleção, mas acabou pipocando. Obrigado, Muriaço, né, por não ter organizado a equipe nessa Copa do Mundo, mas... É isso, né? A Rádio Mirai volta para o esporte japonês em todos os aspectos. Né? Hoje tem Japão, tem Mirai, é o nosso slogan, né? Tanto na Mirai como também na Mirai Esportes. E aproveitando já o jabá, lembrando que a gente está de olho na seleção japonesa feminina, as nossas Akatsukis estão jogando o pré-olímpico feminino de basquete. E a partir do dia 10 e dia 11, nós vamos ter jogos válidos pelo pré-olímpico, onde vale vaga para Paris, então está todo mundo convidado, além também de outros jogos também que a gente vai anunciando no Instagram, no Facebook, no Twitter. No Instagram Rádio Mirai, não tem erro, Rádio Mirai tudo junto. No Facebook é facebook.com/RadioMiraiCNBN, né, aquele CNBN que segue a gente desde o início, e também no Twitter também, não tem erro, tá bom? Então a gente aproveita aí. Podem comentar à vontade, podem fazer tudo isso à vontade, podem comentar, todo mundo está convidado para comentar e também se sentir em casa na nossa transmissão. Deixar um grande abraço a todos.
Valeu, CE. Natan, prazer poder conversar com você um pouquinho, espero que a gente tenha mais oportunidade de gravar alguns podcasts juntos, para bater papo sobre futebol brasileiro, sobre seleção e sobre J-League. Parabéns pelo trabalho. Se quiser deixar também suas redes sociais aí, como a gente pode encontrar seu trabalho, por favor, fique à vontade. E desde já, muito obrigado por participar com a gente hoje.
Primeiramente, queria agradecer a todos os ouvintes, todos os ouvintes, sabem que foi uma honra receber do Elise e de você, Thiago, através do Cé Rodrigues, um convite para participar do primeiro podcast, é o primeiro podcast que eu participo em toda a minha vida, né? Não estou lembrado de outro, mas queria agradecer ao Cé Rodrigues por ter chamado, né, através de Thiago e de Elias, essa oportunidade. Eu queria deixar minhas redes sociais aqui nesse merchanzinho que eu estou fazendo, né? Que o Instagram é @natigol. O meu nome é Natan, tá aqui, mas você tira o A e o N, bota o Igol com I e tá lá meu Instagram. E o meu Facebook é Natan Gabriel Calvário. Lá eu posto muitas coisas. Chegamos a 600 pessoas lá no Facebook e 320 no Instagram. Quem sabe a gente não chega aos milésimos aí nas redes sociais. Queria agradecer a todos aí. Achei que a gente está aí no começo da trajetória, mas só tenho a agradecer aí a vocês, a quem confia no nosso trabalho, quem confia no nosso trampo aí na Rádio Mirai. Isso não é só futebol internacional, é futebol japonês, onde tem Japão, tem Mirai. E eu queria agradecer aí a oportunidade. E muito obrigado a todos, e é isso.
Só uma novidade, gente. O Natan, ele chegou a concluir o TCC dele. Tirou a nota 9, o cara.
Oh, parabéns.
É, aí sim, parabéns. É isso aí.
Muito bom. Valeu. Adivinha do que foi o TCC?
Futebol.
Flamengo e futebol.
Flamengo,
também,
futebol, Flamengo.
Os dois. Os dois, né? Futebol e Flamengo.
Tinha algum professor vascaíno da bancada lá? Ou...
Não, tinha corintiano.
Ah, aí, ó. Estamos em todos os lugares. Elias, muito obrigado pela participação de hoje. Voltamos com mais uma live para a gente fechar com chave de ouro aí a nossa cobertura de Copa da Ásia. Tamo junto. Vou deixar você gigantão aí, ó, para todo mundo ver a carinha e a camisa do nosso algoz Irã.
Tem gente que não gostou.
Tem gente que não gostou, mas é uma belíssima camisa. E a gente volta a falar sobre Japão ainda nesse final de semana. Tamo junto. Valeu, Elias. É nóis.
É isso aí, galerinha. Voltamos aí com tudo sobre a final, com o campeão, com as saudações e a nossa análise completa que vocês só veem aqui no Rio Namaru. É isso aí. Um beijão. Tudo de bom. Obrigado pela live. Voltamos logo, beleza? Valeu, Naró.
Bom, galera, muito obrigado, excelente noite para todos vocês, estamos juntos, esperando vocês aí na grande final da Copa da Ásia, muito obrigado por quem participou, um beijo, bom descanso e bom final de semana. Valeu, abraço, tchau, tchau.
Parece mais uma coxinha com coração, né?
Ai, dá trabalho na hora da edição mesmo, eu vou te falar, meu. Beijo para vocês, tchau.